DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. O líder da oposição da Venezuela, Henrique Capriles, pediu às autoridades eleitorais para não proclamarem Nicolás Maduro como novo presidente do país. Capriles disse que Maduro seria um presidente ilegítimo se fosse declarado vencedor. O líder da oposição pediu, por isso, a recontagem dos votos e instou os venezuelanos a protestar até que as suas reivindicações sejam ouvidas. Entretanto, os Estados Unidos já vieram dizer que a recontagem dos votos das eleições presidenciais de domingo na Venezuela seria necessária e prudente. Uma série de atentados no Iraque fez hoje pelo menos 50 mortos e mais de 200 de feridos. Na maioria dos ataques foram utilizados carros armadilhados. Bagdad foi a cidade mais atingida. Ainda ninguém tinha reivindicado a autoria dos ataques. Os atentados tiveram lugar poucos dias antes das primeiras eleições no país, desde a retirada das tropas dos Estados Unidos. Esta segunda-feira, as constantes ameaças de guerra da Coreia do Norte parecem ter parado por um momento. O país assinalou hoje o aniversário do fundador Kim Il-sung. Esta é a celebração mais importante da Coreia do Norte. E no meio da festa, houve poucos indícios de que estaria iminente um lançamento de mísseis. Ainda assim, o Japão esteve em estado de alerta. Segundo as autoridades japonesas, a possibilidade de a Coreia do Norte realizar um teste com mísseis durante as celebrações não podia ser descartada. O Parlamento do Tchad votou hoje a favor da retirada gradual das tropas do Mali. A decisão dos deputados foi quase unânime. Segundo os responsáveis do Tchad, o país pagou um alto preço pela missão. Ao todo, morreram 36 tropas tchadianas no Mali, no combate aos rebeldes fundamentalistas islâmicos. Mas o Tchad não excluiu contribuir com tropas para uma missão das Nações Unidas no Mali. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está a pensar em enviar capacetes azuis para o país a partir de 1 de julho. Um tribunal egípcio ordenou hoje a libertação condicional do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, uma decisão referente ao processo em que Mubarak é acusado de cumplicidade na morte de centenas de manifestantes na Revolta Popular de 2011. O advogado de Mubarak tinha pedido a libertação do ex-presidente egípcio, alegando que ele já teria ultrapassado o período máximo em prisão preventiva de 2 anos. No entanto, segundo o tribunal, Hosni Mubarak vai continuar preso por outros processos. Recentemente, Mubarak foi colocado em prisão preventiva por um novo caso de corrupção. O Ministério Público da Guiné-Bissau quer reabrir o processo dos 674 quilos de cocaína que desapareceram do cofre do Tesouro Público em 2007, sem que se saiba do seu rasto. A notícia foi hoje avançada pela agência de notícias Lusa, que cita uma fonte judicial. Segundo a mesma fonte, o Ministério Público enviou para o Parlamento uma carta a solicitar o levantamento de imunidade parlamentar a alguns deputados que, à época do desaparecimento da droga, eram responsáveis no governo. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse hoje que o envolvimento da ONU na Guiné-Bissau está num momento crítico. Ban Ki-moon fez o comentário num debate dedicado à prevenção de conflitos em África no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O julgamento do único membro sobrevivente de um grupo neonazi acusado de matar imigrantes na Alemanha foi adiado esta segunda-feira. O julgamento foi adiado para 6 de maio para que se possa rever o processo de acreditação de jornalistas. O Tribunal Constitucional pediu aos juízes que estão a julgar o processo para aumentar o número de lugares, de forma a que os jornalistas turcos possam acompanhar o caso. Antes, um jornal da Turquia tinha-se queixado da forma como se atribuíram as acreditações por ordem de entrada dos pedidos, algo que deixou de fora os jornalistas turcos a nacionalidade da maioria das vítimas. Os auditores da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu chegaram hoje a Portugal. A Troika antecipou a sua visita ao país depois do Tribunal Constitucional Português ter chumbado várias medidas de austeridade previstas no Orçamento de Estado para 2013. Mas o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, anunciou que quer cortar nas despesas de funcionamento dos ministérios e conter os gastos na saúde, educação, Segurança Social e Empresas Públicas. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite apresentado por Carla Fernandes.
DW. Jornal da Noite.
Recentes conflitos em Moçambique podem ter impacto negativo em investimentos estrangeiros no país, segundo os especialistas. Militantes somalianos ligados à Al-Qaeda alertam para novos ataques terroristas em Mogadishu. Eleições na República da Guiné têm data marcada, mas provocam insatisfação. Estes são alguns dos temas a desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. Os investidores internacionais poderão reavaliar a presença em Moçambique por causa da instabilidade vivida nos últimos dias. Porém, o analista de política africana, Marcos Vaima, diz à DW que não é caso para preocupação. Daniel Pinto Lopes dá a conhecer as observações feitas pelo analista.
O forte crescimento económico registado em Moçambique nos últimos anos e a riqueza em recursos naturais aumentaram o interesse dos investidores estrangeiros neste país africano. Mas os recentes conflitos em Moçambique, entre a RENAMO e o governo liderado pela Frelimo, levantaram ecos de preocupação para o risco de surgir incertezas por parte dos investidores internacionais. O risco existe e é preocupante, mas não deverá passar disso. Quem diz é o analista sobre política africana da consultora Control Risks, Marcos Weimer.
Acerca dos conflitos que tinham acontecido nestes dias, eu acho que realmente é um elemento que os investidores vão reavaliar a presença deles em Moçambique, mas eu acho que no grande ramo das coisas, eles agora acho que estão a ver que esta situação de conflito entre a RENAMO e o governo não está no interesse da RENAMO nem do governo. Então também já estamos a ver iniciativas do governo e também da RENAMO de resolver estes assuntos e prevenir qualquer outro tipo de violência contra civis em Moçambique. Mas eu acho que a dinâmica dos conflitos e das negociações é tal que eu não prevê uma priorização da situação.
O analista adianta que um dos aspectos que terá desencadeado a instabilidade vivida nos últimos dias ainda não foi solucionado.
O facto de alguns partidos, não é? O RENAMO em principal, e outras pessoas, não estão a ver que estão a beneficiar do crescimento económico e da riqueza do país. Então, é uma questão de esperanças também aumentadas, que agora ainda não estão a ser satisfeitas. Isso faz parte do problema. Então, eu acho que no grande ramo das coisas, o governo vai ter de acelerar o partilhamento das oportunidades económicas e outras criação de empregos para mais gente, incluindo as pessoas que estão a sentir queixados agora.
Marcos Weimer diz que a prioridade para resolver o conflito é a continuação do diálogo entre a RENAMO e o governo.
Isso inclui uma avaliação das razões porque esta situação surgiu e claramente que tem também um elemento que é a MDM. A RENAMO está a correr o risco de ser ultrapassado como o partido maior da oposição em Moçambique.
O especialista da consultora Control Risks considera que nenhuma das partes está interessada em começar uma nova guerra. Marcos Weimer diz ainda que os assuntos devem ser resolvidos de uma maneira pacífica e sem recurso à violência. Mas o analista ouvido pela DW não descarta a possibilidade de uma iniciativa internacional. Tudo depende do desenrolar da situação e quem estaria disposto a mediar.
Temos que ver quais são os papéis dos atores em Moçambique antes de pensarmos em mediação internacional. Mas, por exemplo, a Igreja Católica já jogou um papel muito importante no processo de paz e também já ouvimos vários comentários da liderança da Igreja Católica em Moçambique acerca desta violência. Então eu acho que talvez internacionalmente também a Igreja Católica pode jogar um papel, tal como os vários doadores, não é? Parceiros de desenvolvimento no Moçambique, incluindo vários poderes internacionais que podem também contribuir para resolver este assunto.
Atualmente, as conversações entre a RENAMO e o governo tentam solucionar a tensão em Moçambique. Daniel Pinto Lopes, DW.
E vamos à pergunta para si aí em casa. Após os recentes conflitos em Moçambique, que já causaram 8 mortes, alguns especialistas alertam para o possível impacto negativo da situação para o investimento estrangeiro no país. E você, o que acha? Até que ponto é que o conflito pode ser mau para os negócios em Moçambique?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Militantes somalianos ligados à rede internacional terrorista Al-Qaeda advertiram esta segunda-feira para a possibilidade de novos ataques à capital da Somália, Mogadishu, um dia depois de um ataque duplo que vitimou pelo menos 34 pessoas. O poder somaliano espera mais violência nos próximos meses. Os detalhes com Francisca Bicho.
Uma onda coordenada de bombardeamentos e tiroteios expuseram a fragilidade da segurança em Mogadishu, a capital da Somália. Pelo menos um carro-bomba e vários suicidas fizeram-se explodir em frente ao Palácio de Justiça de Mogadishu no domingo passado. Homens armados invadiram o edifício do tribunal, disparando violentamente, enquanto que, duas horas mais tarde, uma viatura armadilhada explodia perto do aeroporto da capital. O Palácio de Justiça era um alvo simbólico do grupo terrorista Al-Shabaab, que assumiu responsabilidade pelos ataques à capital somaliana. As tropas da Missão de Paz da União Africana bloquearam as ruas e revistaram casas em toda a cidade na madrugada desta segunda-feira para expulsar os suspeitos que pertencem ao grupo radical Al-Shabaab. Cerca de 400 pessoas foram interpeladas em Mogadishu durante uma grande ofensiva desencadeada pelas forças de segurança. Centenas de militares e polícias foram colocados em pontos estratégicos da cidade, enquanto barragens foram instaladas nas principais saídas de Mogadishu, onde os carros são sistematicamente revistados e os seus passageiros interrogados. Para Laura Amond, especialista em assuntos de desenvolvimento, estes ataques não foram inesperados e acredita que os meses que se seguem podem ser manchados por violência e terrorismo.
Infelizmente, é expectável que vejamos mais violência acontecer nos próximos meses. Al-Shabaab está a mostrar que sim, está mais fraco, mas não está derrotado. Acredito que os ataques vão continuar e quando o presidente Hassan Sheikh Mohamud disse que neste próximo ano poderíamos esperar mais ataques, conseguiu antecipar que isto iria acontecer e eu concordo com a opinião dele. Acredito que vamos sofrer mais terrorismo, pelo menos mais um ano. É um caminho sinuoso até à recuperação.
Os rebeldes somalianos já alertaram o governo para a possibilidade de novos ataques e os poderes somalianos estão concentrados no reforço da segurança nacional. Laura Amond explica que o poder central vai ter que...
Vão ter que aumentar as forças de segurança. Ontem o presidente anunciou que vão reforçar a linha de atuação de segurança. Infelizmente, isso também significa que vai haver muito mais interferências no dia-a-dia dos cidadãos, como estradas bloqueadas, mais suspeitas, mais detenções. Mas eu espero que isso não interfira nas liberdades de cada um, que nada tem a ver com os comportamentos da Al-Shabaab. Mas acredito que em Mogadíscio vamos viver num clima de maior desconfiança à procura de mais segurança durante as próximas semanas ou mesmo meses.
Após mais de duas décadas de conflitos e anarquia, o país esforça-se para emergir rumo à pacificação. O porta-voz governamental da Somália, Ahmed Adam, garante que a principal missão que o governo tem que travar é garantir a segurança dos habitantes do país.
O governo está a tentar controlar mais o país. Está a tentar levar a missão para outras zonas, como Kismayo. O governo está a desenvolver os seus esforços não só em Mogadishu, a capital, mas também noutras cidades.
O nível dos ataques de domingo sugere que os radicais islâmicos Al-Shabaab permanecem bem organizados e que se conseguem infiltrar com aparente facilidade na cidade de que foram expulsos há 2 anos após terem sido derrotados. Francisca Bicho, DW.
As eleições legislativas na República da Guiné, ou Guiné-Conakry, terão lugar a 30 de junho para concluir a transição do país para a democracia. Essas eleições deveriam ter sido realizadas em 2011, mas foram desmarcadas várias vezes por desacordos entre o governo e a oposição sobre o planeamento do escrutínio. António Rocha.
A última data marcada para a realização das eleições legislativas na República da Guiné era em maio, mas por causa das violentas manifestações organizadas pela oposição, o escrutínio não teve lugar. Agora, a escolha do dia 30 de junho, anunciada por decreto presidencial,
não é do agrado de todos, nomeadamente da oposição, que pensa levar a cabo novas manifestações para contestar a data. Há 2 anos que essas eleições vêm sendo sistematicamente marcadas e a nova data já suscita reações, com a oposição a afirmar que se deveria esperar mais algum tempo porque atualmente se encontra envolvida num diálogo com o governo. A oposição prometeu tudo fazer para perturbar o processo eleitoral se as suas reivindicações não forem satisfeitas. Ela acusa o chefe de Estado de procurar truncar o escrutínio e pediu que a diáspora, maioritariamente apoiando a oposição, seja autorizada a votar. Aboubacar Sylla é porta-voz do coletivo dos partidos da oposição, Aliança para a Democracia e o Progresso, e afirma que...
Recebemos a notícia com muita surpresa e, ao mesmo tempo, decepção, porque conseguimos, com muita dificuldade, criar as condições para um diálogo. Definimos o quadro para esse diálogo, concordámos com a composição de um colégio de facilitadores para esse diálogo e, numa altura que todos iriam começar a trabalhar, subitamente é anunciada a data para o escrutínio.
Mas, do lado do governo, a Comissão Nacional Independente, CNI, encarregue da organização das legislativas, está, a partir de agora, pronta para assegurar o desenrolar de um escrutínio livre, transparente e seguro. É preciso dizer que, se a realização do escrutínio já foi desmarcada várias vezes, na verdade foi por falta de consenso entre o governo e a oposição no que concerne ao respeito de todos esses critérios. O quadro de diálogo criado deveria examinar igualmente este ponto, segundo confiou à DW África Aboubacar Sylla.
Eles dizem que querem assegurar o sistema que contestamos, ou seja, a operação técnica encarregue dos ficheiros, que exigimos a sua substituição por um outro mais seguro. E o mais grave é que decidem convocar o corpo eleitoral e fixam unilateralmente a data das eleições, precisamente quando todos sabem que o período que nos resta não será possível a análise e o cumprimento das nossas reivindicações.
Essas legislativas deverão finalmente permitir à República da Guiné ter uma Assembleia Nacional. Recorde-se que é um Conselho Nacional de Transição, não eleito, que assegura o papel do Parlamento. Lembramos que 9 pessoas foram mortas e mais de 300 outras feridas em 2 semanas de confrontos nos finais de fevereiro e início de março entre as forças de segurança e manifestantes da oposição que saíram à rua exigindo ao governo para aceitar as suas reivindicações. Esta mesma oposição acaba de advertir o governo que decisões unilaterais podem provocar novas manifestações de protesto. António Rocha, DW.
O Ruanda e a Costa do Marfim tiveram boa nota no relatório europeu sobre o desenvolvimento de 2013. O relatório foi apresentado na semana passada aqui em Bona e procurou saber até que ponto o trabalho das organizações de desenvolvimento no terreno está a dar frutos. Segundo os resultados, a Costa do Marfim está economicamente mais forte e o Ruanda mostra melhorias significativas no setor da saúde. Guilherme Correia da Silva com os pormenores.
O Ruanda recuperou. Nos 10 anos, entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil reduziu para mais de metade. Aumentou o número de pessoas que recebem assistência médica. Há também mais crianças a ir à escola. Estes são alguns dos resultados que se podem ler nas 350 páginas do Relatório Europeu sobre o Desenvolvimento de 2013. O relatório pegou nos exemplos do Ruanda, Costa do Marfim, Nepal e Peru para tentar avaliar a utilidade dos projetos de desenvolvimento europeus em África, na América Latina e na Ásia. O Ruanda é apresentado como um caso particular. Em 1994, membros do grupo étnico Hutu mataram mais de 800 mil pessoas. A maioria das vítimas pertencia à minoria Tutsi ou eram Hutus moderados. O genocídio atrasou bastante o desenvolvimento no país. Entretanto, o Ruanda já conseguiu atingir um nível de desenvolvimento superior àquele que se registava nessa altura, diz Stefan Klingbeil, do Instituto Alemão para a Política de Desenvolvimento, DIE. Klingbeil supervisionou o estudo sobre o Ruanda e enumera vários pontos positivos.
Tendo em conta o genocídio de 1994, é interessante saber como é que o país conquistou estes êxitos em tão pouco tempo.
O relatório dá a resposta. O executivo ruandês investiu o dinheiro da ajuda ao desenvolvimento, concretamente em projetos que combatem a pobreza, por exemplo. Stefan Klingabeil avisa que se Ruanda quer continuar no bom caminho, tem de pensar no longo prazo.
O Ruanda deve tentar manter os seus programas para a redução da pobreza e para a ampliação das infraestruturas sociais.
Tal como o Ruanda, a Costa do Marfim também registrou melhorias nos últimos anos, diz James Mackie, do Centro Europeu para a Gestão das Políticas de Desenvolvimento, um outro instituto que ajudou a escrever o relatório. No país, as condições para o desenvolvimento também foram desfavoráveis. Depois das eleições presidenciais de 2010, Laurent Gbagbo recusou reconhecer a derrota. Seguiram-se confrontos sangrentos que levaram à morte de 3 mil pessoas. Depois da prisão de Gbagbo e do adversário Alassane Ouattara assumir o poder, a situação acalmou no país. E isso também se reflete no relatório, conta James Mackie.
Depois de um período marcado por crises, a economia do país quer voltar a erguer-se.
No entanto, o país negligenciou o setor da saúde, diz Mackie. Os responsáveis querem agora mudar essa situação com um programa conjunto da Costa do Marfim, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que nos últimos 2 anos se tem ocupado da saúde materna. Apesar das histórias de sucesso na Costa do Marfim, acredita-se que é pouco provável que os dois países atinjam em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos pelas Nações Unidas. Mas o Relatório Europeu sobre o Desenvolvimento olha já para o futuro. Os resultados apresentados no documento deverão influenciar também a agenda internacional para o pós-2015. Guilherme Correia da Silva, DW.
E aproveito agora para repetir a pergunta do dia. Após os recentes conflitos em Moçambique, que já causaram 8 mortes, alguns especialistas alertam para o possível impacto negativo da situação para o investimento estrangeiro no país. E você o que acha? Até que ponto é que o conflito pode ser mau para os negócios em Moçambique?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00-49-17-58-19-8273.
O périplo africano do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad prosseguiu esta segunda-feira no Níger, depois de, na véspera, ter estado no Benin. A deslocação ao continente africano do presidente iraniano termina na terça-feira, depois de visitar o Ghana. António Rocha com os detalhes.
Numa turnê pela África Ocidental, o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad negou esta segunda-feira a intenção de Teherã se dotar de bomba atômica, tendo afirmado que o seu programa nuclear visa somente fins energéticos e científicos. Recentemente, os Estados Unidos da América mostraram-se muito preocupados com a inauguração de 2 minas e de um complexo de produção de urânio no Irão, enquanto as discussões sobre o programa nuclear de Teherã se encontram no impasse. Ahmadinejad iniciou no domingo seu périplo pelo Benin e na tarde desta segunda-feira deslocou-se ao Níger, uma visita que não passa despercebida porque o país é o 4º produtor mundial de urânio e, como a comunidade internacional desconfia que o Irã esteja a desenvolver o seu programa nuclear para fins militares, um programa para o qual o país necessita precisamente do urânio, torna-se óbvio algumas questões. Com esta visita, o Irã procura recursos naturais ou influência política? E quais são os interesses do Irã no continente africano? A resposta de Mohammad Reza Jalili, do Instituto de Altos Estudos Internacionais para o Desenvolvimento, sediado em Genebra.
O Irã preside o movimento dos não alinhados há alguns meses, mas existe também uma outra razão que se prende com a questão do isolamento internacional do Irã, atualmente mais do que nunca, devido ao seu apoio à Síria. Os países árabes distanciaram-se de Irã e, neste contexto, o Irã tenta desenvolver as suas relações com países com os quais não tem problemas.
Reza Jalil lembra, por outro lado, que o regime iraniano tenta contornar as sanções internacionais que pesam sobre Teherão, precisamente por causa do nuclear.
O Irão já encontrou parceiros que aceitam comercializar com Teherão, incluindo a troca. Assim, o Irão poderá ter acesso a alguns produtos africanos e o Irão poderá associar-se à exploração de minas de urânio, que lhe interessa muito para o seu programa nuclear.
E a pesquisadora do Instituto de Altos Estudos Internacionais para o Desenvolvimento cita algumas dessas parcerias.
A África do Sul mantém boas relações com Teherão, relações que já são tradicionais, o Zimbábue e outros. Há um desenvolvimento da política iraniana em relação ao continente africano, tal como existe em relação à América Latina. O Irão tenta alargar as suas relações internacionais com o objetivo de limitar o quanto possível o seu isolamento regional e internacional.
Observadores notam que o Níger criticou recentemente o que qualificou ser uma parceria histórica muito desequilibrada com uma empresa francesa que explora o urânio há 40 anos no norte do país. O urânio nigerino é encaminhado para os portos do Benin, de onde é exportado. Mas o chefe da diplomacia beninense insistiu no facto de que questões ligadas ao urânio não foram abordadas durante a estadia de Ahmadinejad no seu país. No Níger, o presidente iraniano é recebido de braços abertos por aqueles que consideram que este país pobre deve abrir-se a novas parcerias para a venda do seu urânio, disse à France Presse Nuhu Arzika, um influente membro da sociedade civil nigerina. António Rocha, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Este é o seu espaço, o espaço que a DW em Português para a África reserva para ouvir o que tem a dizer. E hoje colocamos a seguinte pergunta. Após os recentes conflitos em Moçambique, que já causaram 8 mortes, alguns especialistas alertam para o possível impacto negativo da situação para o investimento estrangeiro no país. E nós perguntamos até que ponto é que o nosso ouvinte acha que o conflito pode ser mau para os negócios em Moçambique. O Guilherme Correia da Silva continua aqui no estúdio e vai ler algumas das respostas. Boa noite, Guilherme.
Boa noite. Por SMS, Saliu Sanyakande diz: o investimento não pode ser acompanhado com instabilidade. Lafa Baldeia escreveu-nos: conflito é muito mau para o mundo, não só para Moçambique. Brahma Baldi, em Bissau, diz-nos: o incidente entre a Renamo e o governo não irá afetar a economia do país. São coisas que às vezes acontecem, mas que irão ser ultrapassadas. Puli Conte escreve: sem a paz não há desenvolvimento, pois não haverá investimento. No Facebook também recebemos várias respostas. Hélio Cândido Dambo diz que há motivo, sim, para preocupação, porque, assim, os estrangeiros não criam oportunidades de emprego para os moçambicanos e isso afeta o desenvolvimento do país. Cláudio Chimvambo escreve, no que diz respeito aos investidores estrangeiros, que em algum momento me parecem mais exploradores, claro, com a convivência dos nossos governantes, vejo o cenário na vertente similar à dos investigadores, mas não só. Chamo a atenção ao jogo das relações inter- e intrastaduais que podem encontrar tal explicação no Realpolitik, realismo político. Ali reside o meu maior medo, pois os investidores nestas situações de eclosão de clivagens assumem uma postura de facas com dois gumes. Basta lembrar o papel jogado pela França, por exemplo, na Líbia. Diz Cláudio Chimvambo. Hélio Guanhana diz: sim, conversações são necessárias para prevenir a guerra no país, porque o governo ou o Frelimo não vão sofrer, mas a população e que é que sofre com a guerra. Isto parece brincadeira, mas merece interesse. Abinel Tubié escreve: eu particularmente penso que sim, a Renamo é um partido que pode trazer muitas consequências para o país. Penso eu que não deve ser ignorada. O melhor caminho neste momento é o diálogo, não a guerra. Alexandre Zerinho diz: penso que sim, é objetivo de qualquer partido alcançar o poder e a Renamo já nos provou que faria qualquer barbaridade para alcançá-lo, uma vez que pauta pelo maquiavelismo. Isso é muito perigoso. Os meus votos é para que os dois lados se entendam, que haja paz em Moçambique. Adilson Castro, que nos escreve de São Tomé e Príncipe, diz: no meu ver, acho que há motivos mais do que suficientes para os investidores contribuírem neste sentido e, por outro lado, haver diálogo entre as partes para que haja uma resolução definitiva dos problemas inerentes atualmente no seio do povo moçambicano.
Obrigada aos nossos ouvintes pela forte participação neste nosso programa e lembre só que pode voltar a ouvir esta emissão em dw.de/dwafrica. Boa noite.